Quarta-feira, 4 de agosto de 2022, agora são 10 horas e 34 minutos. Quarta-feira, não, quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado, que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Nós começamos o nosso giro pelo estado, nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, um corpo de um bebê natimorto foi trocado por serragem. A Gisele Vadani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes para a gente. Gisele, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo. A Polícia Civil aqui de Ponta Grossa está investigando essa situação que aconteceu aqui, mas envolvendo uma família que mora em Imbaú, uma cidade que fica a 100 quilômetros aqui de Ponta Grossa. A mãe do bebê, de 19 anos, foi encaminhada ao hospital particular aqui de Ponta Grossa depois das complicações da gravidez e do diagnóstico de que o coração do feto de 6 meses já não estava batendo. Foi realizada a cirurgia, os pais viram o bebê e o corpo da pequena Helena foi ao Unimed. A partir disso, a avó e a tia da criança começaram a organizar o sepultamento. Vieram a Ponta Grossa e foram ao hospital, onde receberam, junto com um funcionário da funerária, um pacote lacrado. E então, seguiram para Imbaú. No momento em que a família recebeu o caixão, a avó e a tia pediram que o pacote fosse aberto para ver o corpo da criança e então se depararam, segundo os familiares, com serragem e papéis de bala dentro do pacote. Os familiares retornaram então ao hospital aqui em Ponta Grossa e somente no início da noite, com a ação da polícia, o corpo do bebê foi então localizado ainda no necrotério do hospital e só então foi retirado para o sepultamento que aconteceu no dia seguinte. Em nota divulgada, o hospital afirmou que revisou todas as etapas do protocolo de óbito e confirmou também que o bebê foi identificado no centro cirúrgico, encaminhado ao necrotério, onde ficou aguardando a retirada, e que somente depois do contato da família é que a instituição identificou que, equivocadamente, o corpo não foi retirado, permanecendo no necrotério até o fim da tarde do dia, quando, após o desfecho do caso, foi levado, então, pela funerária para a família. O hospital afirma ainda na nota que está prestando todos os esclarecimentos aos órgãos responsáveis. Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial já está instaurado para apurar possível crime de subtração de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal, com pena de reclusão de até 3 anos. A reportagem da CBN conversou com a advogada da família, que disse que eles esperam melhoras nas condições psicológicas e físicas da mãe e do pai do bebê e devem entrar, sim, com um processo judicial contra o hospital e esperam, então, que a justiça seja feita. Situação aqui de Imbaú, que aconteceu aqui em Ponta Grossa, e eu volto com você, Luciano.
É uma história absurda, né? Tenebrosa, o fato de uma família velar o seu bebê e encontrar serragem dentro do caixão. Claro que alguém fez isso por querer, né, de mau gosto. Agora resta a polícia saber, tentar descobrir o que é que iriam fazer com o corpo dessa criança, né? Com certeza foi subtração de cadáver, sim. Olha, o GAECO cumpre nesta manhã 10 mandados de prisão em cidades do norte do estado. A Operação Falda investiga prática de lavagem de dinheiro e estelionato com desvio de R$4 milhões. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O Ministério Público do Paraná, por meio do GAECO, cumpre, então, nessa manhã, 10 mandados de prisão temporária e 26 de busca e apreensão. Trata-se da Operação Falda, que investiga a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, extorsão, estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. Os mandados contra 2 associações criminosas estão sendo cumpridos nas cidades paranaenses de Arapongas, Sabáudia, Faxinal, Jandaia do Sul, Ibiporã e Guaíra, além das cidades em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, e as medidas foram expedidas aqui pela 2ª Vara Criminal de Londrina. As investigações tiveram início em maio de 2021, aqui em Londrina, quando uma mulher foi presa em flagrante numa diligência do GAECO tentando transferir transferir um imóvel residencial de alto padrão pertencente a uma pessoa envolvida com o narcotráfico. Essa mulher estava no cartório com notas de nota aqui da cidade, tentando transferir o imóvel residencial, e os narcotraficantes atuavam a partir de arapongas e falsificavam documentos para registrar procurações e escrituras públicas com a finalidade de se aproximarem de bens de origem ilícita, como imóveis, veículos e valores em conta bancária. Se apurou que o casal de arapongas e um outro grupo tentava se apropriar desses bens desse casal de narcotraficantes desaparecidos desde 2018. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Um vereador de Paranavaí teve o mandato cassado. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Roberto Calneto Picorelli, do Partido União Brasil, mais conhecido como Pó Royal, foi julgado em uma sessão ontem na Câmara Municipal de Paranavaí. Ele foi denunciado por quebra de decoro parlamentar e estava afastado desde o dia 16 de maio. Uma comissão parlamentar processante foi montada para analisar a denúncia de que o parlamentar teria perseguido e ameaçado duas ex-namoradas. Uma delas servidora do Estado. A Comissão Parlamentar Processante apresentou um relatório com 213 páginas. A sessão durou pouco mais de 4 horas e os vereadores decidiram pela cassação do mandato do parlamentar por duas situações: ameaça e abuso de poder público. Os vereadores tiveram direito de fala e a defesa teve 2 horas para se manifestar. Os 9 vereadores, no entanto, votaram a favor da cassação nos 2 processos. Segundo a defesa decidiu que vai recorrer dessa decisão, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Nós seguimos a falar com a Letícia, porque Maringá confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. Ao todo foram confirmados pela Saúde do Estado 15 novos casos no Paraná, né, Letícia?
Pois é, Luciano, Maringá confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. A informação foi confirmada ontem pela Secretaria de Saúde aqui de Maringá. Segundo a secretaria, o paciente é um homem que tem idade entre 30 e 40 anos, que apresentou sintomas da monkeypox e foi atendido em um hospital privado aqui da cidade. O paciente apresenta condição de saúde estável, segundo o município, está em isolamento domiciliar e sendo monitorado pelos profissionais de saúde. As pessoas que tiveram contato direto com o paciente também estão em observação e a secretaria não informou se esse paciente teve histórico de viagens. Não há outros casos em investigação de suspeitos aqui em Maringá. Os 3 casos suspeitos da monkeypox que haviam sido registrados na cidade em julho foram descartados após conclusão de exames laboratoriais. Este é o primeiro caso confirmado no interior do estado. Aliás, aqui no Paraná, são 35 casos confirmados em Curitiba. Luciano.
Obrigado. Agora sim, Letícia, pelas suas informações. A baixa procura pela vacinação contra a Covid-19 em várias regiões do estado deixa os órgãos de saúde preocupados. No Paraná, quase 200 mil doses do imunizante estão próximas do vencimento, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Se não forem aplicadas nos braços dos paranaenses, vão parar no lixo. Nas últimas 24 horas, conforme o boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria, o Paraná registrou mais uma morte e 1.149 casos da doença. De acordo com a pasta, os imunizantes estão com prazo de validade dentro dos próximos 30 dias e que o levantamento é dinâmico e não indica necessariamente que esse montante chegará ao vencimento, né? A gente espera que sejam aplicadas essas doses. A Secretaria Estadual da Saúde disse ainda que a orientação aos municípios é para que façam a busca ativa das pessoas para ampliar a cobertura vacinal. O médico infectologista Moacir Pires Ramos ressalta a importância de as pessoas continuarem a tomar as doses contra a vacina, contra a doença.
De melhor proteção da vacina, do reforço, ela encolheu um pouquinho, tá? Principalmente para os mais velhos. Ela começa a cair o nível de proteção com 3 meses. Então, isso tudo reforça muito a necessidade desse reforço agora, dessa vacina agora. Reforça muito a necessidade de que esse reforço possa ser a melhor resposta que nós temos para o próximo período aí.
Olha, em Curitiba, por exemplo, quase 1 milhão e 100 mil pessoas receberam a primeira dose de reforço contra a Covid. No entanto, o número de pessoas que já recebeu a segunda dose de reforço é menor. Ao todo, segundo o painel Covid Curitiba, foram aplicadas pouco mais de 413 mil segundas doses de reforço na cidade. Então, são 600 mil pessoas em Curitiba que poderiam, mas não tomaram a segunda dose de reforço, por algum motivo. Esses números não representam necessariamente um atraso de imunização das pessoas, pois o chamamento para a segunda dose de reforço está sendo feito de forma escalonada por idade, né? Então, nem todas as pessoas foram chamadas ainda. Ao todo, a capital paranaense já registrou a perda de quase 163 mil doses de vacinas contra a Covid. Esta perda operacional, como é chamada, pode acontecer por fatores como quebra de frasco, problemas no transporte ou no acondicionamento das vacinas. A falta, não de vacina, mas de efetivo na Polícia Rodoviária Federal, lá em São Mateus do Sul, tem causado demora em atendimentos a acidentes, causou demora no atendimento a um acidente na BR-476, por exemplo. Quem tem os detalhes para a gente é o Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Você vai lembrar, Luciano, que na semana passada falamos aqui no CBN Paraná sobre um possível fechamento do posto da PRF em São Mateus do Sul. Essa medida ela não foi oficializada, mas o posto iniciou o mês de agosto sem efetivo policial, ou seja, fora de funcionamento. E o reflexo dessa ausência dos policiais se viu na manhã de ontem, quando ocorreu um acidente, felizmente apenas com danos materiais, na BR-476. A ocorrência teve de ser atendida por uma equipe da PRF que se deslocou de Porto Vitória para São Mateus do Sul, ou seja, percorreu mais de 100 quilômetros até chegar no local do acidente, mais de uma hora e meia de espera. Caso o posto da PRF estivesse funcionando normalmente em São Mateus do Sul, a distância até o local do acidente seria de apenas 4 quilômetros. A sinalização do trânsito após a colisão entre um carro e um caminhão ficou prejudicada e, claro, que causou enormes transtornos aos motoristas que trafegavam por aquele trecho da BR-476. Na semana passada, a prefeita de São Mateus do Sul, Fernanda Sardanha, se mostrou surpresa com a informação de que o posto da PRF poderia deixar de funcionar e houve uma mobilização de autoridades locais. A situação teria sido revertida, mas na prática o que se viu ontem foi o contrário. A assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal foi procurada, mas ainda não se manifestou a respeito dos motivos que levaram ao fechamento do posto em São Mateus do Sul. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. A gente segue aqui com o nosso CBN Paraná, edição desta quinta-feira, porque falta pouco para o show rural Copavel de Inverno 2022. Em sua terceira edição, vai mostrar 40 cultivares dessas 29 de trigo e pelo menos 10 delas com produtividade superior a 6 mil quilos por hectare. Isso é quase o dobro da média argentina. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os preparativos para a terceira edição do Show Rural Copavel de Inverno já estão prontos. O evento acontece no dia 23 a 25 de agosto, com abertura de visitação diariamente às 9h30 da manhã. E é uma oportunidade para que o agricultor paranaense possa conhecer mais sobre a cultura do trigo. Atualmente, o Brasil, apesar de produzir o trigo, ainda é pouco se comparado com a importação de países como a Ucrânia e a Argentina. O professor palestrante e comentarista da CBN no Paraná, José Luiz Tejon, fez uma entrevista com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, sobre o show rural de inverno, o qual nós vamos reproduzir um trecho.
Presidente Dilvo, o trigo costuma ser a sensação do evento e o senhor tem dito que esta cultura vive um bom momento no Brasil. Por que isso, presidente?
O trigo está num grande momento porque o Brasil é o segundo maior importador de trigo do mundo. E aí, então, nós temos uma dependência do trigo importado. E agora, com as questões da guerra, Rússia e Ucrânia, os dois países que estão envolvidos numa guerra são dois grandes produtores e exportadores de trigo. Então, nesse momento, até nós precisamos ter não só a visão de preço do trigo, que subiu bastante, está compensando a cultura de trigo em termos de rentabilidade, mas como também fazer e dar condições para que o Brasil tenha segurança alimentar numa cultura que ele é dependente da importação e da disponibilidade de trigo no mercado internacional.
Então, Luciano, reforçando, nos dias 23 a 25 de agosto, acontece então o show rural Copavel de inverno aqui em Cascavel, no mesmo local onde acontece o show rural todos os anos.
Legal, Fran, obrigado pelas informações. Expectativa, então, falta pouco para o show rural Copavel de inverno, uma das maiores feiras, maiores shows rurais do nosso estado e do Brasil também. Assim a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.